No retiro, creio que todos os irmãos foram muito abençoados. Creio que todos nós recebemos o quebrantamento do Senhor. Amém, amados?
Amém.
Cada um na sua necessidade, creio que o Senhor falou, que o Senhor trouxe quebrantamento. Na área da sua vida que o Senhor queria tocar. Na minha vida, fui quebrantado. Mas creio assim que o Senhor, Ele deseja que o caminho continue com o quebrantamento no nosso coração, mas seguindo na direção que Ele deseja. E nós podemos ver esse caminho que Deus deseja para nós na vida de Josafá, rei Josafá. Sei que os irmãos já conhecem essa história, né, desse rei, que está lá em 2 Crônicas 20, mas é o que o Senhor tem mostrado e o que Ele deseja após um quebrantamento dos nossos corações. E creio que, para nós, esse é um caminho a seguir, né, de agora em diante, para frente, né, olhando apenas para Cristo, porque Ele é o consumador da nossa fé. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos aqui, em 2 Crônicas 20, no 20:13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Agora vamos ali ao versículo 28. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém, amados. Como vemos aqui, sabendo que viria um povo guerrear contra eles, eles se colocaram diante do Senhor e o Espírito do Senhor falou a eles o que deveriam fazer. E Josafá e todo o povo tomou uma posição de quebrantamento. Né? Aqui diz que eles se prostraram. Primeiro Josafá se prostrou e depois todo o povo se prostrou adorando. É uma experiência que nós passamos, né? Muitos dias das nossas vidas, também passamos no retiro, e muitas áreas da nossa vida onde é que há batalhas, onde há dificuldades, onde precisamos do Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, nós nos quebrantamos. Cada um, como disse antes, na sua área, na sua necessidade, houve um renovo do Senhor nesse prostrar-se. Mas o Senhor, Ele deseja que, após isso, haja um mover contínuo na nossa vida de duas coisas que vemos aqui. Uma é o parar e ouvir a voz e fazer a vontade de Deus. E a outra é fazer isso louvando. Josafá, né, chamou-lhe os cantores e houve louvor na vida deles. Eles louvaram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado pelo Espírito. Aqui, ainda antes de saírem, Josafá disse assim: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, veja a posição, né? Ficar parado, sabendo que Deus ia batalhar, e crendo nisso. Essa é a posição que todos deveriam estar. E mais que isso, não tristes, nem chorando, nem bravejando, mas louvando. Então eu vejo, irmãos, que todos nós tivemos uma vitória naqueles dias, mas precisamos olhar para o que o Senhor quer contínuo em nossas vidas, que é isso aqui: continuar louvando o Senhor, crendo nele, e principalmente ficando parado para que Ele nos salve, Ele vá lutar por nós. É uma posição de quietude na presença do Senhor, de ouvir o que o Senhor está falando pelo Espírito à igreja. O Senhor tem falado muito aos nossos corações nos últimos meses, como sempre falou, e continua nos falando. O Senhor tem dado direções à igreja, tem dado direções a todos os irmãos, aos anciãos, aos velhos, aos novos, às crianças. Todos têm recebido direção do Senhor nesses dias. Amém? Nós cremos nisso, que o Senhor tem dado as direções que são conforme o Espírito dEle e as direções que vêm pelo Espírito, como diz aqui, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e falou, né? E disse: dai ouvidos todo Judá. Cremos, irmãos, que nesses dias difíceis, o Senhor espera de nós que permaneçamos irrepreensíveis até a volta do Senhor. E o Senhor está muito próximo. Então, há necessidade de termos esse posicionamento no nosso coração, irmãos. Não olhar muitas vezes para as circunstâncias. Eu lembro muito bem, durante o retiro foi falado, né? Olha, irmãos, agora se preparem que vem as provas. Na área que nós fomos quebrantados, ali vem as provas. Agora o Senhor vem provar se houve real quebrantamento. E nessa hora da prova, esse é o caminho: ficar parado, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor. Crede no Senhor vosso Deus, Ele vai lutar por vós. E ordenou cantores para o Senhor, que exaltassem ao Senhor Jesus Cristo somente, com alegria, mesmo na provação, né, exaltassem ao Senhor Jesus Cristo. Que essa possa ser, irmãos, possa ser o nosso posicionamento nesses dias. Amém? Porque é o desejo do Senhor. Se nós vemos aqui em 2 Pedro, em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, fala da vinda do Senhor. E lá ele nos coloca qual a posição que estaremos se estivermos tomando a posição que Josafá e o povo tomou. 2 Pedro 3, podemos ler a partir do 12. aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Vocês lembram no final, quando eles ganharam, eles viram Deus ganhar a peleja por eles? Josafá e o povo voltou para Jerusalém e salmodiaram o Senhor com harpas, com trombetas na casa do Senhor. E veio o temor de Deus na vida de todos, de todo o povo, e também dos outros reinos que viram a vitória. E aí olha o que aconteceu, e o reino de Josafá ficou quieto. Algumas versões dizem em paz. E o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E aqui fala a mesma coisa. Veja aqui, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Se o nosso posicionamento do nosso coração é agora ouvir a vontade do Senhor, o que o Senhor quer de nós, quebrantados, né? Estar louvando o Senhor continuamente. Nas batalhas, porque as provas, eu creio, irmãos, todos tiveram provas nessas semanas. Alguém não teve? Nós tivemos, eu tive. Muitos tivemos várias provas nesses dias. Mas, nesse posicionamento, vamos alcançar a vitória e, por fim, teremos a paz. Por que a paz? Porque estaremos imaculados e irrepreensíveis. Só por Jesus Cristo, não por nossas vidas. Mas por Jesus teremos essa posição, irmãos. Podemos crer que temos a posição de ser achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Se o Senhor voltar agora, nesse momento, como é que está a nossa vida? Ela está nessa posição? Eu vejo, irmãos, que é um continuar. Deus move, tem um mover, mas Ele tem um propósito também com este mover. De levar a igreja, a nossa vida, a minha vida, a tua vida, irmão, a uma maturidade maior. Uma maturidade maior para alcançar isto. Alcançar o fazer a vontade de Deus em silêncio, se sujeitando ao que o Espírito Santo está falando à igreja. E aí, louvando ao Senhor na aprovação, e aí recebendo a vitória e podendo ser encontrado imaculado e irrepreensível em paz, irmãos. O Senhor quer que nós andemos em paz. Nós ouvimos semana passada sobre o vínculo da paz. Né? Amados, que possamos ter esse entendimento, irmãos, e possamos, nesses dias, dar ouvidos às direções que o Espírito tem dado à igreja, em todas as situações. Eu vejo assim que o Senhor tem dado direções aos jovens. Né? Então, jovens, tenham esse posicionamento. Vejam, eu vou, na prova que estou tendo, eu vou louvar ao Senhor, eu vou considerar aquilo que o Espírito falou, e louvando ao Senhor, eu vou ficar quieto e vou seguir a vontade de Deus. Com certeza, a bênção vai ser muito grande na tua vida. O Senhor vai frutificar o fruto que Ele está desejando da tua vida. A mesma coisa para nós, os adultos, os anciãos, os mais velhos, para todos o Senhor tem falado. E se todos nós tomarmos esse posicionamento, alcançaremos mais maturidade, irmãos, alcançaremos mais edificação na nossa vida. E as coisas que às vezes impedem, que muitas vezes vêm para destruir isso, elas cairão e permanecerá isso. Permanecerá o crer, o louvor e a vontade de Deus. Eu vejo que o Senhor, Ele tem muita misericórdia de nós e quer que nós cresçamos nessa posição, irmãos. Isso é algo contínuo. A situação que eu comentei do retiro para agora é uma situação, mas isso é algo contínuo na nossa vida. Porque amanhã eu posso ter que me quebrantar novamente numa área da minha vida. E aí, eu novamente quero estar nessa posição de louvar, de crer e de receber a vitória fazendo a vontade de Deus. E assim vamos crescendo, né? A palavra diz, né? Crescendo de graça em graça. Vamos alcançando mais graça. Se em cada situação dessa nós tomarmos essa posição. E aí também entra, irmãos, alguns aspectos práticos na nossa vida. Que é, ali diz que o temor de Deus, né, veio a eles, que é a sujeição. A sujeição, irmãos, e a obediência é a chave principal ali que Josafá praticou. Josafá e o povo, eles praticaram a sujeição e a obediência. E por isso que eles foram vitoriosos. Se nós olharmos na vida de Moisés, Moisés foi o homem mais manso. Mas por quê? Porque ele obedecia. Em todos os livros ali, em Deuteronômio, vários livros, fala muito em obedeceu-se a Deus e fez conforme Deus ordenara. Várias vezes. Tantas vezes que Moisés foi considerado o homem mais manso. Mas por quê? Porque ele obedecia muito ao Senhor. Ele não olhava para a sua alma, para o seu desejo, para as suas situações, para aquilo que ele achava que era certo ou não, mas ele seguia a direção do Espírito, que Deus falava a ele. Se vemos a vida de Abraão, mesma coisa. Entregou seu filho ali para ser sacrificado, porque obedeceu. Se vemos aqui em Efésios 5, ali diz assim, 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Né? Primeiro diz assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então veja, aquela posição, né, cheios do Espírito, cantando e salmodiando, dando graças pela vitória em Cristo que alcançamos nas situações que passamos. E também entra um outro aspecto prático, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Então aí também entra a obediência, a sujeição ao Senhor. Ó, Senhor, eu fui quebrantado nessa área da minha vida. Agora eu preciso crer que Tu tens vitória nessa área. E eu preciso me sujeitar a Ti e também aos meus irmãos para que continue tendo vitória. Esse é o desejo do Senhor em nossas vidas, irmãos. Para que nós cresçamos juntos. Né? Porque muitas vezes a batalha é grande, a prova que vem depois é grande, nós talvez não consigamos vencer sozinhos, precisamos dos irmãos, precisamos das outras vidas para nos ajudar. E aí entra também a questão da sujeição, né? Sujeitando-nos uns aos outros, ouvindo os demais irmãos, considerando a palavra do Senhor. Esse é o caminhar, é o que Deus vai fazendo, vai trabalhando. Né? Louvando juntos, né? Cantando cânticos espirituais juntos. Se nós vemos também, existem direções específicas aos jovens também. Se formos ler aí 1 Pedro 5:5, diz assim, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Então, os jovens têm também uma direção clara nesse sentido. Jovem, ouça o que o Senhor Jesus e o Espírito Santo têm falado à igreja, né? As direções que têm sido dadas. Você será bem-aventurado se tomar uma posição de sujeição e ir louvando, não pare de louvar. Eu achei muito, muito interessante os jovens, né, querer se reunir para orar, para estarem juntos fazendo uma vigília. Glória a Deus, porque é a posição, estar juntos, vamos continuar louvando o Senhor, não vamos parar de louvar, o Senhor tem uma direção para as nossas vidas, que o Senhor cumpra. Mas continuemos louvando, continuemos agradecendo ao Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. O Senhor tem um tempo, né? Depois da vitória, depois de termos alcançado, o Senhor tem um outro tempo para nós. Isso não é só para os jovens, era para a minha vida, é para a tua vida, irmão. para a nossa vida. Para quê? Para que consigamos estar crescendo de graça em graça. Graça em graça, vamos alcançando mais maturidade nisso. Eu preciso, irmãos, dessa palavra para a minha vida. Todos nós precisamos estar posicionados dessa forma. Porque as provas continuarão vindo. E os quebrantamentos continuarão sendo necessários em nossa vida. Mas que nem eu falei à minha esposa depois do retiro, falei para ela, olha, realmente, não podemos nunca perder uma oportunidade de nos quebrantar. Nunca. Por menor que seja a situação. Porque aí vamos estar crescendo como eles cresceram. Quebrantamento, aí louvor, fazer a vontade de Deus crescer. Quebrantamento, louvor, adoração, crer na vontade de Deus e crescer. Crescer em Cristo, amados, em Cristo. Na plenitude de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, ele possa estar acalentando o nosso coração, para que nós vivamos isso com alegria, irmãos. Se nós vemos aqui, é uma palavra também bem conhecida dos irmãos, mas vemos que é um amor expresso. É um amor expresso que os irmãos macedônios tinham, né? Mas eu creio que eles, na simplicidade deles, eles já tinham uma edificação, um crescimento nessa questão, né? Segundo Coríntios 8, né? Também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, creio, irmãos, que esses irmãos, eles passavam provas terríveis e nessas provas eles eram vitoriosos, porque tinham uma posição de humildade, tinha uma posição de quebrantamento, tinha uma posição de continuar crescendo, de louvar o Senhor. E diz aqui, né, que houve abundância do seu gozo, né, eram irmãos que tinham gozo no coração. Que nós, irmãos, todos nós, continuemos com gozo no nosso coração. Amém? Que o gozo permaneça, que o gozo cresça. De graça em graça, o gozo irá crescer em nós. Para que possamos estar abençoando outros irmãos, como já temos feito. E se deram primeiramente ao Senhor. Fizeram aquilo que o Senhor queria que fizessem. A vontade de Deus. Jesus, eu já li esse versículo para os irmãos, mas está lá em Mateus, se não me engano, 24, que Jesus, ele teve o quebrantamento. E depois do quebrantamento, ele cumpriu a vontade do Senhor. Com certeza no seu coração, muita contrição, muita angústia, mas quando ele proferiu aquelas palavras de que seja feita a tua vontade, tenho certeza que no seu coração havia gozo, louvor ao seu Pai. Porque ele iria cumprir e morrer na cruz, e ele sabia que com isso ele salvaria toda a humanidade, criaria uma nova geração, um novo homem. Havia ali no coração dele louvor e gratidão a Deus pela obra redentora que ele estaria fazendo. Então veja, irmãos, ele se quebrantou e fez a vontade do Senhor. Ele foi em louvor, ficou ali, cumpriu, foi quieto, né, ao matadouro, como diz, né? Como uma ovelha ao matador, e venceu. Por você, por mim. Amém, irmãos? Senhor Jesus quer a mesma situação para nossos corações. Ele quer que nós vivemos assim. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Eles se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Aí vem nessa, cumprimento a vontade de Deus, aí vem todas as práticas, com certeza se sujeitaram aos irmãos, com certeza ali se dobraram para os irmãos, abençoaram os irmãos, né? Diz aqui também, ofereceram voluntariamente. Aí toda a prática das nossas vidas, o Senhor usa a prática, Ele vai usar a tua vida. Vai usar a minha vida para abençoar os outros, para se preocupar com os irmãos, para seguir. Ô, irmão, vamos continuar, irmão, louvando, vamos continuar juntos. Não podemos ficar olhando para as situações que ocorrem, que vêm contra a nossa vida, mas vamos olhar para o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, a direção que o Espírito Santo tem dado. Vamos nos alegrar nisso, vamos crer que aí está a vitória. Aí está a vitória. Graças a Ti, Senhor. Porque Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso. Nós queremos seguir esses passos, Senhor. Não queremos andar por nossa maneira de viver, da forma que nos agrada. Não, Senhor. Queremos viver conforme a Ti agrada, Senhor. Aqui em Hebreus 5 fala, né? O filho, né? Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aqui está escrito aquilo que eu falei, né? Ele se rendeu, aprendeu obediência até a morte. Tem outro texto que fala isso. E também padeceu por causa disto. Mas foi consumado. E por causa disso, você e eu estamos aqui nessa noite. Porque recebemos a salvação gratuita. E olha aqui, para todos os que lhe obedecem. Você obedeceu ao Senhor quando você recebeu a salvação, você creu, você obedeceu ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito dele, você orou, você disse, Senhor, agora eu recebi a salvação, glória a Deus por isso. Mas, esta é a obediência para a salvação. Existe também a obediência para crescer de graça em graça. Esta é a obediência que vimos ali de Josafá, que vimos da vida dos macedônios, que vimos que estamos falando. Então, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, né, possa estar endireitando nossas veredas, né, possa estar nos animando, irmãos. Essa palavra sirva de ânimo para o teu coração, para continuar batalhando, para não cair na prova, mas continuar louvando com o teu irmão, se sujeitando uns aos outros, nos amando uns aos outros, para continuarmos batalhando juntos, irmãos. Porque muitas vezes o inimigo vem para trazer confusão, para não permitir que continue o mover de Deus, no seguir daquilo que o Senhor tem dado à igreja. Mas o Senhor quer que olhemos para Ele, e deixemos que Ele cumpra em nós o Seu querer, a Sua vontade, pela palavra do Espírito Santo, à igreja, a você e a mim. Amém, amados? Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, que Ele nos anime a caminhar. Continue olhando para o teu irmão com amor, ame o teu irmão. Bendiga o Senhor, porque estamos muitos aqui hoje, glórias a Deus por isso. Estamos juntos, caminhando, o Senhor está voltando. Estamos em paz, queremos estar em paz. Mas o caminho é esse, irmãos, para que andemos em paz. Na nossa vida com o Senhor, na vida da nossa casa e também na vida da igreja. E o Senhor será tremendamente exaltado. E creio, irmãos, que muitos mais entrarão por aquela porta. Mas há necessidade de nós estarmos crescendo, de graça em graça. Estar crescendo, como vimos no retiro também, estar amadurecendo. E o caminho do amadurecimento é esse, irmãos. É após o quebrantamento, seguir andando nesse caminho. Não desfalecer. Não deixar que seja roubado de nós esses posicionamentos de louvor, de adoração ao Senhor, de ouvir a vontade de Deus parado e seguir a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado nessa noite. Tremendamente reverenciado, porque Ele é o nosso Senhor. Amém, Senhor.
Enquanto o irmão estava compartilhando, o Espírito Santo falou para dizer para os irmãos o que significa uma vida de quebrantamento. Muitos não sabem ter uma vida de quebrantamento. Uma vida de quebrantamento é uma vida de obediência ao Senhor. Um grande homem perante Deus é um homem de grande obediência. Esse será um grande homem diante da face do Senhor. Aquele homem que tem uma profunda posição de obediência ao Senhor. Este verdadeiramente é um homem quebrantado. Nós não podemos dizer que somos quebrantados se nós vivemos para nós mesmos e não para a obediência de Cristo. É impossível dizer que este homem é quebrantado se ele não obedece ao Senhor. Então, nós vemos que Cristo veio restaurar a desobediência, ele veio restaurar o homem à posição de obediência. Tanto que esta é a marca do Senhor Jesus quando esteve entre nós em carne, osso e sangue, né? Se fez carne e habitou entre nós. E essa obediência pôde revelar a glória de Deus. Estou olhando aqui Hebreus, que o irmão acabou de ler, capítulo 5, verso 8. Ainda que era filho, não esqueçamos que o Senhor Jesus era filho, sempre foi filho, sempre será o filho. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O Senhor Jesus tem há três dispensações na sua vida que revelam a sua pessoa como filho. Ontem, ele sempre esteve com o Pai. Hoje, porque ele veio até nós, se fez carne, habitou entre nós, para operar a nosso favor, pela misericórdia do nosso Deus, uma eterna redenção. Né? E eternamente, porque eternamente ele é o filho querido de Deus. Só que eternamente esse filho agora é um filho que incluiu outros filhos no seu corpo. Então agora é um filho múltiplo, graças a Deus. Eternamente será esse filho e você estará levando o seu nome, o nome do Filho de Deus, graças a Deus. Isso é maravilhoso, porque aí faz parte de um propósito eterno. Por isso que é ontem, hoje, eternamente, um propósito eterno, que todos nós sejamos a imagem do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Mas a primeira imagem do Filho de Deus que o Senhor quer revelar em nós é a imagem da obediência. A obediência é algo que o Filho quer plantar como imagem em nós, porque diz a Bíblia que ele em tudo foi obediente. Então aqui nos diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha, irmãos, nós, como homens naturais, nos revoltamos sempre que padecemos. Se temos um Senhor muito severo sobre nós, a primeira coisa que nós queremos fazer é sair da obediência. se temos alguém sobre nós, a primeira coisa que nós queremos sair é da obediência. E assim nós desobedecemos a Cristo, né? A palavra do Senhor é dirigida a nós, e nós naquele momento choramos, nosso coração é compungido, né? Mas nós não perguntamos o que faremos, Senhor, como aqueles irmãos que creram, aqueles 3.000, que faremos, varões e irmãos? Ou como Paulo, quando se converteu, Senhor, que queres que eu faça, Senhor? Ou como o Paulo era muito dinâmico, muito ativo, muito, assim, uma pessoa, um empreendedor. Então, tinha que se fazer uma pergunta inversa. O que queres que eu não faça, Senhor? Há muitos irmãos aqui que são empreendedores, fazem coisas e têm habilidades, têm inteligência. Então, certamente, terão que perguntar ao Senhor, o que queres que eu não faça, Senhor? Porque senão eu faço tudo o que vier pela frente. A obediência, né? Nós precisamos obedecer o Senhor. Nós estamos ouvindo o Senhor. Para que nós estamos ouvindo o Senhor? Para nos conformarmos à imagem do Senhor, à obediência de Cristo, né? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Né? A primeira obediência que devemos ter em relação a Cristo para a salvação é quando nós ouvirmos o Senhor, nós recebermos o Senhor. Né? Então, como aqueles irmãos perguntaram, que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondeu a eles, que cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Então aí, primeiro ato de obediência, crer que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador e Senhor. Em nenhum outro nome há salvação, só nele há salvação. Não, nenhuma religião há salvação. Todas as religiões você pode servir 1.000 anos, você vai se perder. Mas se você seguir a Jesus Cristo por 1 minuto sequer e depois partir desse mundo, você será salvo. Graças a Deus. Existem religiões milenares, né? Existem seitas milenares, mas só um caminho, Jesus Cristo, Senhor da Glória. Nós precisamos obedecer o Senhor, porque nós estamos vivendo o último tempo, a última hora. O Senhor vem. Uma palavra que o irmão Erlen falou, que gravei bem, porque trouxe bastante temor no meu coração, ele disse, olha, você vigiar até 30h, ainda você consegue, mas o mais difícil é a última vigília. Das 4 horas para frente. Nós estamos naquela vigília. Nós estamos lá, para lá das 4 da manhã. É muito difícil. E a partir das 4 da manhã, a estrela da manhã começa a aparecer no céu. A estrela da alva. E só quem tiver acordado às 4 da manhã... conseguindo vigiar até aquele momento, poderá ver a estrela da manhã. Poderá, somente aqueles que estão vigiando em obediência, quando estão ouvindo a palavra do Senhor, não somente para aumentar seu conhecimento, mas para aumentar sua obediência, poderão ver a estrela gloriosa da manhã, como o Senhor mesmo disse, eu mesmo sou a estrela da manhã. E Pedro disse que a estrela da alva, que a estrela da manhã, a estrela da alva resplandeça em nossos corações, aqui dentro. Aí a estrela da manhã não vai estar lá externamente por fora, ela vai estar aqui dentro resplandecendo em nossos corações. Glória ao Senhor, a revelação de Cristo vai aparecer em nossos corações, aquele filho varão, aquele filho maduro, aquele filho glorioso vai se revelar em nós, porque Cristo em nós é a única esperança da glória. Cristo em nós é a única esperança da glória. São dias de grande tribulação. Como eu sou grandemente atribulado, creio que você também, porque nós somos um. As tribulações que superabundam nos irmãos, superabundam em mim, em qualquer um de nós, porque nós somos um. Mas a tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Graças a Deus que não há desperdício na obra de Deus. As tribulações não são desperdiçadas. Elas são motivos de produzir glória na nossa vida. Produz em nós um peso eterno de glória. Nada é desperdiçado no reino de Deus. Assim como o Senhor Jesus fez duas vezes a multiplicação dos pães, em nenhuma das vezes o Senhor desperdiçou os pães que sobraram. O Senhor mandou recolher todos. E para cada um dos apóstolos, ele deu um cesto de pão para levar para casa, sendo que não tinha suprimento no começo. Então, todas as situações difíceis. A situação de fome é uma situação maravilhosa que nós enfrentamos. A situação de escassez é uma situação maravilhosa, porque no fim vai sobejar gloriosamente, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo isto muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor é poderoso e o seu poder não tem limites, né? Graças a Deus. Mas nós precisamos saber canalizar corretamente o poder de Deus. Muitos estão querendo canalizar o poder de Deus para que fiquem ricos, prósperos neste mundo, cheio de dinheiro, cheio de imóveis, bens e tudo, bens materiais. Se canalizarmos nessa direção o poder de Deus e a nossa fé, nós estaremos sendo os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos dar o tiro certo, saber aonde acertar a nossa fé, né? A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo para a obediência da sua voz. E ali, nessa obediência, o Senhor vai sendo revelado. Isto é um homem quebrantado, é um homem de grande obediência. Nós não conseguimos enganar o Senhor com choros. Se nós não tivermos obediência, Saul não conseguiu enganar. Saul era um homem de grande desobediência, ele não foi obediente desde o começo. Ele nunca obedeceu ao Senhor. O Senhor poderia, né, estar ali no comecinho do Mateus, dizendo assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, né? Filho de Saul, filho e tal, de Abraão. Mas não está. Porque Saul não foi o homem que se dispôs a fazer toda a vontade de Deus. Eu sei que estou falando algo sólido para a firmeza das vossas vidas nesse tempo do fim, em que os dias são maus e continuarão sendo maus. Se nós não tivermos obediência ao Senhor e à sua palavra, a avalanche deste mundo perverso vai levando, como aquela Miss nos Estados Unidos, perdeu o concurso de Miss porque respondeu uma pergunta contrária ao que os homens deste mundo creem. Respondeu a coisa da forma mais natural possível que foi estabelecida e foi reprovada. Então, os mais belos para este mundo são aqueles que concordam com as piores corrupções deste mundo. Mas os mais belos para o Senhor Jesus Cristo são aqueles que lhe obedecem a sua palavra, aqueles que amam o Senhor e que amam a pureza e a santidade e mantêm firme a fé no Evangelho de Cristo. Nós navegamos contra a corrente do mundo, contra a correnteza. Se você quer navegar a favorável, você está do lado do mundo. Mas a igreja, a correnteza vem de cima para baixo e a igreja corre de baixo para cima. Não há como caminhar no mesmo curso. Mas para isso nós precisamos da graça e do poder de Deus. Mas para isso precisamos obediência ao Senhor. Né? Quebrantamento é obediência. Não é aqueles momentos de choros ajoelhados, mas é o pós-choro. Se nós vamos seguir obedientemente ao Senhor, isto realmente é uma vida quebrantada. Né? A obediência, irmãos, ela se tornou o fundamento da redenção. Mas a desobediência se tornou o fundamento da queda do homem. E quando o Senhor Jesus veio, ele veio para apresentar a Deus o homem em perfeita obediência. É por essa razão que ele se fez carne, ele participou das mesmas paixões, dos mesmos sofrimentos humanos, mas em tudo foi obediente. E obediente até a morte, e morte de cruz. Aí realmente o Senhor tomou autoridade no céu e na terra, por causa da sua obediência. Se houve rebelião no céu, né? Agora não há como contestar. Deus venceu através do seu Filho. O Senhor poderia, com seu poder eterno, destruir todas aquelas criaturas em rebelião. Mas o Senhor não fez. O Senhor destruiu eles pela obediência do seu Filho, porque primeiramente o seu Filho precisava tomar em suas mãos toda a autoridade rebelde, toda a autoridade perversa, e o Senhor Jesus tomou. Ele saiu vitorioso e disse: eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Glória ao Senhor. Por sua obediência, o Senhor levantou-se vitorioso. Os obedientes não têm nada a perder, só têm sempre a ganhar. Só têm sempre vitória pela frente. Né? Nós não pregamos aquele evangelho empolgador que está na televisão. Né? Que sacode a pessoa e ela sai animada dali. Ah, agora sim eu vou, realmente vou prosperar. Não aceito nada na minha vida, nenhuma dor, nenhuma enfermidade. Não esqueçamos que nós não fomos chamados para estar isentos de sofrimento, mas nós fomos chamados para cumprir o resto das aflições de Cristo. Então não adianta querer fugir do sofrimento. Ah, se quer fugir do sofrimento, você deixa de ser participante das aflições de Cristo pelo Evangelho. Veja ali em Romanos capítulo 5, é o pós, seguir obedientemente na tua casa, no teu trabalho, na escola. Ali a imagem de Cristo. É ali que o jovem é testado na obediência. Mas você é virgem ainda? Hã? É sempre essa pergunta. Você é virgem? Você não tem namorada? Você não tem namorado? Tudo Satanás, desde o princípio, age da mesma forma. Ele falou para Eva, não foi assim que Deus disse? Né? Você é carente, menino. Você precisa de uma namorada, você tem carência. Moça, você tem carência, você precisa de um namorado para te fazer carinho, para te fazer isto, aquilo. Tudo para contrariar a consagração da obediência a Cristo. Aqui, verso 19 do capítulo 5 de Romanos. Porque, como pela desobediência de um só homem, você sabe quem é esse homem desobediente? Hã? Adão? Esse Adão? Éramos nós? Adão? Nós éramos filhos de Adão? Por isso que muitos não compreendem que a desobediência de Adão se tornou a minha desobediência. Claro, porque todos nós nascemos de Adão. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, cremos nele, quando nascemos de novo, aí sim nascemos de Deus. Agora nós nascemos em perfeita obediência. Mas enquanto nascemos de Adão, em perfeita desobediência. Completa desobediência. Por mais que queiramos obedecer a Deus, sermos religiosos para mostrar realmente que nós somos diferentes, somos morais, nós não conseguimos nada sem Deus, sem a natureza do Senhor. Nós só mostramos ao Senhor soberba porque estamos com a nossa força querendo obedecer. Nós temos que obedecer por natureza. Assim como Adão, por natureza, é desobediente, assim Cristo, por natureza, é obediente. Por natureza. Otmani usa uma palavra positiva para isso. Ele diz assim: difícil é não obedecer. Né? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O que nos faz pecadores? Hã? A palavra está dizendo. A desobediência nos faz pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ó, assim, pela obediência de um. Quem é esse um? Ah, vamos ver se todos falam, não tão unânimes para falar. Eu acho que a fé não está unânime, né? Esse um, quem é? Ah, glória a Deus! Esse um é Jesus Cristo. Como que eu me torno justo? Como eu me torno justo? Tomando a vida obediente dele como minha vida. Porque não adianta. Pela minha obediência. Aqui diz assim, pela obediência de um. Pela obediência dele. Agora, qual é o segredo? É eu estar e viver nele. Depender dele. Obedecer a ele. Porque a obediência dele me faz justo. Eu depender da graça dele. Porque pela sua obediência ele alcançou toda a plenitude da graça de Deus. Ele é a plenitude da graça. E nele há graça. E a Bíblia fala que quando nós estamos prestes a desobedecer ao Senhor, devemos chegar ao trono da graça. em tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse? É o tempo antes de eu desobedecer. E para alcançar graça. Alcançando graça, eu não vou pecar. Porque a graça me dá condição para não pecar. Amém? Só a graça de Deus, irmão. Não é a tua força, não é a tua consagração, não é os teus jejuns, não é as tuas orações que faz você ficar sem pecar. É a graça de Deus. É a graça do Senhor. Aqui não há lugar para nenhum se gloriar diante de Deus. Ó, Senhor, eu sou santo porque jejuei 40 dias. Sim, você é um bom filho, hein? Maravilha, hein? Você vai ter um galardão muito grande aqui. Então o Senhor estaria, né, sendo injusto, dando alguma coisa por um merecimento. Mas é daqueles que mais graça alcançam do Senhor. Aonde cresce a graça? Qual o terreno fértil para a graça crescer? Volta um pouquinho o versículo aí. O verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É a abundância da graça. Mas como nós alcançamos a medida maior da graça? Pedro falou certinho que na proximidade da volta do Senhor, não esqueçamos. Ele fala assim, antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Qual o terreno fértil para o crescimento da graça? Tiago, capítulo 4. Você quer ser um homem cheio de graça? Cheio da graça, hein, Sandro? Cheio da graça. Um homem gracioso. Quer, Binho, ser um homem cheio da graça? Está aqui o segredo. Capítulo 4 de Tiago, verso 6. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Soberbos são desobedientes. Ouvem a palavra do Senhor e peitam o Senhor, e não obedecem o Senhor. Mas o Senhor diz aqui, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Humildes são dependentes da obediência a Deus para seu suprimento, para sua sustentação. Paulo estava, olha só, orou por três vezes para que Deus removesse dele um espinho na carne. Porque Paulo tinha um espinho na carne pelo simples fato que ele era atacado na soberba por causa das grandes revelações que ele recebeu do Senhor. Você sabe que todas as revelações de Deus levam o homem, se ele não estiver realmente ali quebrantado em obediência, levam o homem a se exaltar. Todo homem que tem revelações tem um grande problema em sua vida e um grande perigo. Pode não ter o problema, mas tem o perigo de querer sair falando de tudo que ele recebeu do Senhor, as grandes revelações do Senhor. Mas o verdadeiro homem do Senhor vai falar o que Deus quer falar e não aquilo que Deus realmente lhe deu. Simplesmente vou falar porque é o que eu recebi do Senhor, todas as coisas, todas as revelações. O Senhor regulou Paulo dessa forma. e permitiu que fosse revelado aquilo que Deus queria que fosse revelado, e que fosse ocultado aquilo que Deus queria que fosse ocultado. Porque Deus é soberano, é Deus que administra a sua revelação e não nós. Há pregadores que falam muito para satisfazer o conhecimento do auditório. O Senhor quer que seja falado o que Ele quer que seja falado. Porque aquilo que Ele quer que seja falado é o que vai edificar você, é o que vai levar você ao quebrantamento, a uma vida de obediência. Deus resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. Também, 1 Pedro, capítulo 5, o mesmo versículo que já lemos, verso 5, diz: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O terreno fértil para o crescimento da graça é a humildade. É ali que a graça encontra guarida num coração humilde diante de Deus. Você pode ver uma coisa: os que permanecem firmes são os humildes, porque recebem maior graça. Os humildes não caem porque já estão no chão. Não há como cair. Eles são um terreno onde o Senhor semeia a sua graça. Paulo disse, nós vemos que o apóstolo Paulo realmente foi levado pelo Senhor a uma vida humilde, e nós vemos o quanto trabalho Deus realmente executou por ele. Ele disse: eu trabalhei mais do que todos, porém não eu, mas a graça de Deus em mim. Muitos são inativos no corpo de Cristo porque são orgulhosos e não têm graça para servir e trabalhar. Muitos não despontam o seu ministério porque não têm humildade. Não tendo humildade, não tem graça para servir e desenvolver o seu ministério no corpo de Cristo. O padrão de um homem de Deus é a humildade para que ele receba a maior graça. E é a graça que trabalha. Então Paulo, naquela situação do espinho na carne, o Senhor falou para ele assim: ele orou 3 vezes. E olha que, se formos considerar a oração de Paulo, a oração de Paulo era uma oração com consciência, com realmente entendimento. Mas o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí está o lugar ideal para a graça de Deus abundar, fluir, se manifestar e operar. Isso tudo é quebrantamento, irmãos. Não é aquele choro por aqueles 5 minutos, mas é uma conduta dependente, humilde e obediente ao Senhor Jesus Cristo. Pedro, após a ressurreição do Senhor, estava lá sentindo que não era mais discípulo do Senhor, porque negou o seu Senhor. Quem nega o seu Senhor é porque não é mais discípulo. Mas o Senhor permitiu aquilo para Pedro encontrar no seu coração um terreno fértil para a graça de Deus. É por isso que na sua carta, quando ele termina a sua carta, carta a qual ele está dizendo que ele vai partir deste mundo, ele deixa um dos maiores conselhos para nós que vamos ficar. Ele diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe, aquele Senhor que ele negou, o quanto ele precisava conhecer esse seu Senhor. O quanto ele precisava conhecer o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus falava, olha, Pedro, tu está dizendo que vai comigo até a morte, mas mesmo hoje, você, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E ele não acreditou, porque ele não conhecia bem o seu Senhor. Mas agora, na sua segunda carta, ele já tem um conhecimento do seu Senhor. Ele sabe que tudo que o seu Senhor diz é verdade. E nós não nos conhecemos a nós mesmos, mas só o nosso Senhor conhece a nós mesmos de verdade. Ele nos conhece. Se ele dirige uma palavra a você, receba essa palavra no teu coração, porque o Senhor conhece você. Obedeça, porque o Senhor sabe o que poderá acontecer daqui a 20 passos que você der se você não obedecer. Ele sabe o que vai acontecer. Quando você ouve alguém de conhecimento, você tem que prestar bem atenção, porque ele não está falando para o presente momento. Ele está falando para ti livrar de alguma coisa daqui a 50 passos. E você, esse irmão nem conhece minha vida, né? Mas o problema é que talvez esse irmão conheça o Senhor, e o Senhor conhece você. Aí que está. O nosso Senhor conhece a nós todos. Nada se furta diante de seus olhos. É por isso que devemos viver uma vida obediente, quebrantada diante dele. Aí nós alcançamos a vitória. Se alguém tem algum filho desobediente, somente pela tua obediência a Cristo, Deus vai destruir a desobediência que há nele. É o que diz a palavra, não é? Onde está escrito essa palavra? 2 Coríntios, capítulo 10, não é isso? Os irmãos estão de acordo com isso que eu estou falando? Estão entendendo? Estão realmente podendo dizer amém? Essa palavra é verdade? Glória a Deus. Acho que é 2 Coríntios capítulo 10. Se não for, os irmãos podem cooperar comigo. 10, 6. Isto? Aqui. Estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Aqui está a paz. Vocês que têm filhos, quando vocês falam mal da igreja, vocês estão em desobediência ao Senhor, e teu filho está escutando quando você está falando mal. Você está falando mal de um obreiro, de um servo do Senhor, de algum irmão, de alguma irmã, teu filho está escutando. Ele pode ser pequeno, mas aquilo vai armazenando. Você sabe que nós temos um coração que sedimenta as coisas? Você sabia disso? Que na mais tenra idade as coisas vão se sedimentando, significa, vem uma camada de aprendizado, depois vem outra camada, e assim vai se sedimentando o coração daquela criança. E tudo quanto ela ouve, mais tarde ela vai dizer, por que que eu vou estar no meio desses irmãos? Por que que eu vou obedecer a palavra que esses irmãos estão me aconselhando, se meus pais sempre falaram mal desses irmãos? Então aí não é um lugar bom para mim caminhar. E o filho daí, se afasta do Senhor, porque os pais não foram obedientes. Faça uma coisa hoje. Entregue a tua língua à obediência do Senhor. Amém? Fale só o que dê graça e edificação naquele que ouve. você vai ver, o Senhor vai pôr na linha todas as coisas. Cumpra a obediência, e o Senhor se encarrega de levar todas as coisas à obediência. Faça isso, pela compaixão de Deus. Você sabe que fizeram uma pesquisa porque tantos pastores estavam com seus filhos no mundo. Aí foram ver a causa em casa, pesquisa de casa em casa e tal. Foi porque ali aqueles pastores mesmos reclamavam da igreja. Essa igreja me paga pouco, essa igreja não cuida de mim, essa igreja não sei o quê. Ele não estava servindo o Senhor. E aqui toda aquela reclamação, o filho foi criando uma dificuldade de conviver com essa igreja. Por quê? Bom, se o pai não tem um dinheiro para comprar uma calça para o filho, e ele é pastor, bom, essa igreja está pagando mal, não dá nem para comprar uma calça. Em vez desse pastor ser grato a Deus por ser realmente colocado numa posição digna, não existe maior honra do que se o Senhor confiar uma obra, um serviço nas mãos de alguém na casa dele. Cada servo tem que se prostrar diante do Senhor e dar graças ao Senhor, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha abundância, em toda situação deve dar graças ao Senhor. E aí, esta era a causa de muitos filhos de pastores estarem no mundo. Pastores que pregam o evangelho, que é realmente algo sublime, mas chega em casa, reclama, fala mal, não vive da fé, pragueja, critica. Por isso que o Senhor levou Paulo a dizer, quando for cumprida a vossa obediência. Nós somos bastante provados na hora mais difícil para a obediência, né? A mulher é provada na sua obediência ao marido, né? Nas situações mais difíceis. Há aquelas mulheres que casam, vão morar longe, aí elas não querem obedecer o marido lá longe, porque, eu quero ficar com a minha mãe, com meu pai, lá não sei aonde... E não querem obedecer, tentam forçar o marido a se mudar da localidade. Uma confusão. Porque não conhece a Cristo. Temos que conhecer a Cristo, a obediência de Cristo. O marido tem que sujeitar a Cristo para valer. E rapidinho a mulher vai se sujeitar. Ela vai ver um marido completamente obediente a Cristo, como que ela não vai se sujeitar? Há filhos que não estão sendo conformados à imagem de Cristo porque não obedecem. Né? Não tem obediência. Deus, no mesmo texto, sede uns sujeitos uns aos outros, revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, veja Filipenses capítulo 2, para encerrarmos. A obediência é o fundamento da redenção, irmão. Cristo manifestou isto para a glória de Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Essa palavra humildade, ela vem do latim. No latim é uma palavra composta, né? Ela vem da raiz da palavra humus, humus. Essa palavra humus, no latim, tem o significado de terra para se pisar. Isso é o que significa a palavra humildade. Terra para se pisar. O Senhor Jesus, ele veio, segundo o progresso da sua obediência, também foi o progresso da sua humilhação, cada vez mais foi descendo e se tornou uma terra em que todos os homens pisaram sobre ele. Humildade. Às vezes as mulheres não são obedientes porque elas dizem assim, não, eu não vou ser capacho. Né? Eu não vou ser capacho. Elas não sabem que estão servindo a Cristo. E que o Senhor julga todo homem que está fazendo coisas que não está em obediência a Cristo. Se o homem é muito severo, o Senhor vai ser muito severo com ele também. Mas para Deus julgar tanto o homem quanto a mulher, o homem tem que estar sujeito a Cristo para Deus julgar a mulher. A mulher tem que estar sujeita ao marido para Deus julgar o marido. Os filhos têm que estar sujeitos aos pais e o Senhor julga os pais. Mas se os filhos mantêm a desobediência aos pais, Deus julga os filhos. Então, por isso que devemos estar posicionados corretamente. Senão a culpa recai sobre nós, que não estamos posicionados. Então, continuando aqui. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, pisou em si mesmo. Você pisa no teu próprio ego? Você julga o teu ego? O Senhor humilhou-se a si mesmo, pisou em si próprio. Cada vez que alguém o exaltava, ele pisava em si mesmo. Ele ia diante de Deus e pisava em si próprio. Pisava no seu eu mesmo. Muitos aqui vão dormir satisfeitos com os elogios que receberam durante o dia. Ah, eu fiz algo que realmente eu merecia ser honrado. Aí vai dormir satisfeito, né? Todo mundo viu que você realmente fez algo digno de honra. Você tem que ir no fim do dia, se ajoelhar diante de Deus e pisar no teu ego mesmo. Humilhar-se a si mesmo. Então, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Céu, terra e baixo da terra, irmão. Todos, ninguém escapa nesse universo de estar debaixo e dobrar seus joelhos perante o Senhor Jesus Cristo. Tanto nos céus, anjos, querubins, serafins, toda a criação celestial, visível e invisível, seja no céu, na terra, embaixo da terra, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Vamos agradecer ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória e honra ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Este é um homem quebrantado. Não é aquele que chora muito. Já vi muitos irmãos chorarem, mas não obedecerem nada. Já vi muitas mulheres chorarem, mas saírem depois de continuarem a vida do mesmo jeito que vinham fazendo, desobedecendo, né? Sendo desonestas com a verdade, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, né? Há mulheres que não têm submissão ao marido e o mandamento da palavra é sujeitar-se a vossos maridos. Há homens que não amam suas esposas e o mandamento para eles é que amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Eles choram muitas vezes, mas não obedecem essa palavra. Os jovens, diz a Bíblia, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Também tem que obedecer vossos pais, porque isto é justo, diz a Bíblia. Os filhos têm que obedecer os pais, não adianta cada pregação chorarem, mas chega em casa, a mãe fala, o pai fala, eles têm seus pais como quadrados, como não entendem, como duros, como rigorosos e não obedecem. Eles não estão vendo Cristo na situação. Cristo está em toda a nossa vida, em toda a situação. Nós precisamos conhecer a Cristo. Irmão, se você quer dobrar o teu coração, os joelhos do teu coração, perante o Senhor Jesus Cristo, e confessá-lo de coração, que Ele é o Senhor, faça isso agora. Faça isso, porque isto realmente você está obedecendo a palavra, porque toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filho, se você não tem olhado para teus pais com olhar de sujeição, faça isso hoje. Marido, se você não tem submisso a Cristo, esposa, se não tem obedecido o mandamento do Senhor, tem manipulado seu marido, se arrependa e obedeça ao Senhor. Confessa o nome do Senhor.